Abra sua Bíblia comigo, segundo livro de Reis, capítulo 20. Pensava eu com o Senhor o que compartilhar? O que dizer numa noite em que nós vamos apresentar um bebê? O que falar à igreja em nome da parte de Deus? Ouvindo o testemunho que sabia era especial do irmão Vladimir. O que dizer? O que dizer olhando para o Cláudio, vendo ele bem? Já está falando até um pouco mais forte, né, Cláudio? O que dizer? O Senhor me trouxe uma palavra. O Senhor me trouxe um texto. E a palavra que o Senhor me trouxe foi milagre. E o texto, segundo o livro de Reis, capítulo 20, versos que vão do 1 ao 11. Seja digital ou de papel, mantenha a sua Bíblia aberta. E o texto diz, eu estou lendo na Nova Versão Internacional: naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer. Não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como te tenho servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Eu o curarei. Eu o curarei. Daqui a 3 dias, você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida. E livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías: preparem um emplastro de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que de hoje a 3 dias subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu: o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este: você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Como é fácil a sombra avançar 10 graus? Prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e este fez a sombra recuar 10 graus que havia descido na escadaria de Acaz. Essa é uma história conhecida por alguns, explorada de maneira equivocada, torcida e distorcida para tentar se produzir resultados que não emanam do texto e que não emanam do Deus que produziu essa experiência na vida do rei Ezequias. Ezequias era um dos bons reis de Judá. Nasceu no ano de 751 a.C. e morreu em 698 a.C. Fazendo as contas, ele viveu apenas 53 anos. Uma vida curta, um reinado curto, mas extremamente vivido pelo poder de Deus. Em Isaías 37, nós percebemos como era o coração desse rei chamado Ezequias. Ou seja, era um homem de oração. A cada situação, sua primeira iniciativa era clamar a Deus, confiadamente, certo de que o seu Deus, ouvindo a sua oração, o responderia. Não importava qual seria a resposta viria. E viria para o seu bem e para o bem da sua nação. Viria para a sua alegria e para a alegria de todo o povo que ele liderava. Temos em Isaías 37 e no segundo livro de Reis, capítulo 19, dois bons exemplos de Ezequias orando ao Senhor. Fazia isso de forma honesta, apaixonada, e no caso dos dois textos que citei, até de modo dramático, porém confiante de que Deus, o Altíssimo, Soberano, Eterno, Fiel, responderia. Esse era Ezequias. Com certeza você já fez a si mesmo e a outras pessoas, de forma até capciosa, a pergunta que eu quero apresentar: por que pessoas boas têm que sofrer? Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Esse texto prova exatamente isso. Ezequias era um homem segundo o coração de Deus. Ezequias era um homem que amava Deus. Ezequias era um homem que obedecia os mandamentos de Deus. Ezequias era um homem que colocava tudo em oração diante de Deus. E de repente, não mais que de repente, ele recebe uma visita, e imagino os dois eram amigos, Isaías e Ezequias, e na visita ele recebe um recado. Um recado que tira a sua alegria, um recado que tira a sua paz, um recado que move o seu coração, mas que não tira a sua esperança. Na visita, temos confirmada mais uma vez a verdade, isso está no verso 1 e no verso 3, de que coisas ruins acontecem a pessoas boas. Ezequias foi obrigado, ele não teve escolha, ele foi obrigado a enfrentar uma doença e a iminência da morte. Imagine-se no lugar de Ezequias. Você está pronto para ouvir o que ele ouviu da boca do profeta? Você reagiria da mesma maneira? Trataria o problema da mesma forma? Embora Ezequias andasse com Deus, como Enoque, embora fosse íntegro, Isaías 38, verso 3, a parte B, sem duplicidade no coração para servir a Baal e servir a Deus, não, ele servia somente a Jeová, a mais ninguém. Embora ele fosse reto no plano da conduta do povo, ensinando, legislando, decidindo segundo o coração de Deus, apesar disso, ele recebe uma sentença de morte. Ele recebe uma palavra para a qual nenhum de nós estaria preparado. Assim diz o Senhor. E agora eu vou dizer isso para você, em nome de Deus e em nome de Jesus. Ponha em ordem a sua casa. Ponha em ordem a sua casa. No caso de Ezequias, você vai morrer. Não posso falar disso a seu respeito. Sou profeta de Deus. Sou profeta das verdades reveladas. Não me cabe dizer o que Deus não me mandou te dizer. Anunciar o que Ele não mandou anunciar. Mas me cabe dizer que você precisa colocar a sua casa em ordem. A sua casa é o seu coração, a sua casa é a sua família, a sua casa é a sua cabeça, é a sua mente, seus pensamentos, a sua casa, suas prioridades. Você precisa colocar a sua casa em ordem, e isso não pode esperar. Deus não deu tempo para Ezequias. Deus não deu 10 anos a Ezequias para que ele pusesse a vida em ordem. Não deu 5 anos, não deu 5 meses. Agora ponha em ordem. Mas como? A minha vida está em ordem, eu temo ao Senhor, eu guio o teu povo segundo a tua palavra, eu clamo ao Senhor em toda a situação, e ainda tenho que pôr a minha vida. Havia alguma coisa que precisava ser acertada? Sim. O profeta diz ao rei: põe a tua casa em ordem. Seria muito atrevimento meu dizer, o profeta diz a você, o servo de Deus diz a você: ponha a sua vida em ordem. Está na hora de acabar com o churumela, está na hora de acabar com o empurra-empurra, está na hora de acabar com desculpa, está na hora de parar de jogar o problema na mão dos outros, está na hora de tentar se esquivar da sua responsabilidade. Ponha a sua vida em ordem. Querendo ou não, a mão de Deus está sobre você. E diz o autor aos Hebreus: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Mas por quê? Porque esse Deus sabe todas as coisas. Esse Deus age em todas as situações. Ele é um Deus de misericórdia, Ele é um Deus de graça, mas Ele também é um Deus de justiça. É um Deus que não se deixa fazer de bobo. É um Deus que conhece cada detalhe do nosso coração. Ponha a sua vida em ordem. Podemos tentar nos justificar. Podemos até nos justificar diante de Deus quando o mal sobrevém à nossa vida. Mas honestamente, não é isso que o texto diz. Não foi essa a atitude de Ezequias. Quando o profeta dá a ele a notícia, ele fica chocado. E a sua única atitude foi virar as costas para o profeta, voltar-se para a parede e orar. Ele não fez mais nada. Ele não gritou. Ele não barganhou. Ele clamou: há uma sentença de morte sobre a minha cabeça. Há um perigo sobre o meu povo. Há uma necessidade que precisa ser resolvida. E eu não sei o que fazer. Eu não sei como fazer. Eu não sei quando fazer. Podemos justificar? Sim. Podemos, porque somos pecadores. Ah, Senhor, tem pena de mim, eu sou pecador. Eu sou frágil, eu falho, eu erro. Eu piso na bola aqui e ali, eu dou minhas mancadas. Então, por pena de mim, releva, vai, dá um jeitinho. Ao mesmo tempo que eu posso dizer sim à pergunta, eu posso dizer não. Eu não posso me justificar. Por quê? Porque pesa sobre mim juízo, justiça, graça e misericórdia. Deus não é tolo. Ele já tem agido, Ele já tem feito. Eu é que muitas vezes não quero ver. Eu é que muitas vezes não quero entender. Porque ver e entender vão exigir de mim atitudes que eu não estou disposto a tomar. O pagamento de um preço que eu não estou disposto a pagar. Então eu prefiro não entender. Eu prefiro não ouvir. Eu prefiro me esquivar. Queridos, Ezequias não aceitou a sua tragédia pessoal. Virar-se para a parede e orar não foi um ato de resignação. Ah, o que não tem remédio, remediado está. Não foi isso não, querido. E também não foi um meio de se justificar diante de Deus, não. Ao contrário, ao receber a notícia de que algo ruim lhe sobreviria, ele volta-se para a parede e clama ao Senhor. Quando ele olha para a parede, o que ele está fazendo? Ele está indicando duas coisas. A primeira, que estava mesmo desenganado. Se Deus mandou dizer que eu vou morrer, é porque eu vou morrer. Não há mais futuro para mim. Não há horizonte que eu possa ver. Não há mais o que fazer. Se Deus decidiu, acabou. A parede diante de mim é o obstáculo que eu não posso transpor, porque assim quis o Senhor. Mas há uma segunda coisa que se percebe nessa atitude: a certeza de que ele só podia contar com Deus, com mais ninguém. Nem com o profeta ele poderia contar. Nem o profeta poderia ajudá-lo. Só Deus. Mais ninguém. Mais ninguém. Assim como foi com Ezequias, deve ser comigo e com você. Nossa oração deve ser pedir e esperar a ação misericordiosa de Deus, independentemente dos méritos. E os nossos méritos estão iguais a zero. Eu não estou falando dos méritos de Deus, não. Falando dos nossos, os meus méritos diante de Deus estão iguais a zero, os seus méritos diante de Deus estão iguais a zero. Nós estamos em dívida. Numa das passagens mais célebres e menos usadas da Bíblia, Deus vai à parede da casa do rei e escreve: pesado foste na balança e achado em falta. Deus estava falando ao rei, a mais ninguém naquela sala. E o rei, quando viu a mão escrevendo à parede, entendeu que o recado era para ele. Pesado foste na balança. Meu querido, você tem sido pesado pela balança de Deus todos os dias. E tem sido achado em falta todos os dias. Porque é como eu sou, como todos nós somos, pecadores. Precisamos que Ele nos socorra. Você ouviu ainda há pouco a canção que foi cantada aqui? Você acha que ela foi combinada? Você acha que ela foi pedida? Deus está falando com você desde o momento em que a Sônia sentou o piano e começou a tocar a canção e eu fiquei abraçando o povo. Deus está falando com você, está esperando de você uma atitude, está esperando de você uma resposta. A resposta a Ezequias não decorreu das virtudes que ele tinha, mas porque ele orou honestamente, ele orou profundamente, ele buscou tão somente a Deus, ele não buscou mais ninguém, ele não confiou no profeta, ele não confiou na sua história, ele não confiou na sua parentela, ele não confiou na sua árvore genealógica, ele confia no Senhor. Há uma sentença de morte. O que que eu faço? Para onde eu corro? A quem eu peço? Nenhuma dessas perguntas ele precisou fazer. Ele olha para a parede e ele ora. Ele olha para a parede e ora. Ele derrama todo o seu coração diante de Deus. Ele derrama todo o seu amor ao Altíssimo naquele momento, naquela oração. Ele põe toda a sua fé na ponta da língua para falar com Deus. Foi a oração de fé que salvou a vida de Ezequias. Foi a oração de fé que fez mais de um milagre nessa passagem. Sua vida reta fez com que ele agisse dessa maneira. Ele poderia muito bem confiar na sua história. Eu sou Ezequias. Eu tenho um passado. Eu tenho um nome. Eu tenho uma tradição. Deus conhece tudo isso. Então, está tudo muito bom, está tudo muito bem, porque eu sei que o socorro virá. Não. Ponha em ordem a sua casa. E é exatamente isso que ele faz. A maior prova de que ele confiava em Deus foi seu questionamento acerca do sinal do milagre. Detalhe que passa desapercebido no texto. Ele não pediu um sinal de que Deus faria o milagre. Ele não pediu um milagre. Ele perguntou qual seria o sinal do milagre. Há uma diferença essencial nisso. A fé imatura pede o sinal. Ah, Senhor, se o Senhor puder me fazer esse bem, se o Senhor quiser fazer esse milagre, faz exatamente dessa maneira para mim, e aí eu vou acreditar. Essa é a fé imatura. A fé madura pergunta pelo sinal, qual será o meio pelo qual o Senhor vai me mostrar o seu milagre? Assim eu poderei entender, assim eu poderei desfrutar, assim eu poderei me alegrar, assim eu serei mais que vencedor. Não se vê em Ezequias uma expressão de dúvida, não, queridos, ao contrário, apenas certeza. Senhor, o Senhor me conhece. Ele chora amargamente depois de orar, mas ele diz: Senhor, o Senhor me conhece, como te tenho servido com fidelidade e com devoção sincera, como tenho feito tudo que o Senhor aprova, verso de número 3, o Senhor me conhece, sim, o Senhor sabe como é meu coração, o Senhor sabe como é minha vida, só me mostra o que eu tenho que pôr em ordem, e me ajuda a pôr em ordem o que o Senhor quer de mim. Deus poderia, queridos, ter se apresentado a Ezequias por um sonho, por um burro falando, por qualquer maneira, mas o que ele faz? Ele vai até o coração de Isaías, incomoda Isaías, que estava no meio do povo, provavelmente, segundo alguns estudiosos, no meio da praça, no local de mercado, comprando alguma coisa. Não estava ali exercendo o ministério profético, ele estava ali apenas como um mero cidadão. E Deus vai ao coração do profeta e diz: vá à casa do rei, leve o meu recado para ele. Não, senhor, peraí, deixa eu fazer minhas compras, assim que terminar eu vou, combinado? Estou barganhando aqui, estou quase chegando no preço que eu quero, então pera um pouquinho. Não, querido, não fez isso não. Eu vou, porque o senhor chamou. Eu vou, porque o senhor mandou, e vou dizer o que o senhor tem que eu diga. E certamente Isaías não gostou do que tinha que dizer ao rei. Ele usa Isaías para comunicar ao rei a sua morte, seu sofrimento. O que eu vejo nisso? Deus usa pessoas para falar com a gente, não só sobre as coisas ruins, mas também sobre as coisas boas. Deus usa pessoas para falar conosco. Nos versos 4 e 11 acontece exatamente isso. Isaías vai falar ao rei e entrega o recado. Terminou o recado, terminei o que tinha que fazer aqui. Não abraçou, não diz o texto, Ezequias. Não consolou, não diz o texto, Ezequias. Não disse qualquer outra palavra para o rei. Vira as costas e deixa o rei de frente para a parede, chorando amargamente o seu momento com Deus. Estava quase saindo do palácio, diz o texto, e o Senhor o chama: Isaías, volte ao rei. Volte ao rei, Isaías. Imagino que ele tenha parado e: mas Senhor, já não disse o que o Senhor mandou? E não foi bom. Está doendo a beça ter dito isso para ele. Como me machucou dizer isso para ele? Volte ao rei. Volte a ele. Deus usou Isaías para falar de novo com Ezequias. E Isaías volta ao rei. E chega ao rei e diz: Deus ouviu a sua oração. Ele não vai tirar a sua vida. E ao invés de tirar a sua vida, ele vai te dar mais 15 anos de vida nessa terra. Deus ouviu a sua oração. Imagine Ezequias ouvindo a palavra do profeta, que volta com uma notícia tão alvissareira, tão especial, tão maravilhosa. Eu não vou morrer? Não. Manda Isaías que preparassem um remédio à base de figos, pusessem sobre a úlcera, eles fazem, e em 3 dias ele está curado. Agora ele recebe mais 15 anos para cuidar do povo, para fazer o que tinha que fazer, e então o Senhor o leva. Então o Senhor o chama à sua presença. É assim ainda hoje, querido. Não importa a idade que você tenha. É assim ainda hoje. Não importa o quanto você conheça da Bíblia. Deus não mudou, Ele é o mesmo, Ele fala. Eu é que preciso parar para ouvir. Com tantas vozes ecoando na minha cabeça, com tanta gente falando nos meus ouvidos, com tanta coisa pipocando diante dos meus olhos, eu preciso olhar para a minha parede, para buscar ao meu Deus e falar com Ele. Nem que seja para depois chorar amargamente, mas eu preciso desse tempo com o meu Deus, porque Ele vai ouvir a minha oração. Ele usa mensageiros, Ele usa qualquer um de nós, Ele sempre vai usar alguém para falar com a gente. Se estivermos dispostos a ouvir e depois colocar em prática o que Ele tem para dizer, Ele vai falar. Deus nunca nega uma palavra àqueles que estão dispostos a ouvi-lo. Nunca, nunca. Isaías foi usado porque estava pronto para ouvir a voz de Deus, não para ser profeta. Ele não volta a Ezequias como profeta. Assim diz o Senhor: você, Deus mandou te dizer que você vai ficar curado, você vai ser curado, prepare um remédio, ele vai te dar 15 anos, põe a sua casa em ordem e vai embora. Pessoas comuns. Isaías naquela hora era apenas uma pessoa comum. Isso significa dizer, querido, que Deus ouve a nossa oração. Ainda que pareça que não, ainda que pareça demorar demais, ainda que pareça que a resposta seja totalmente adversa àquela que deseja o meu coração, e às vezes é, não importa, Deus ouve as nossas orações. A oração nasce como uma atitude solitária. Foi o que aconteceu com Ezequias. Nasceu com uma atitude solitária. Ele ouve a voz do seu amigo, vira-se para a parede e ora ao Senhor. Mas a oração deixa de ser um ato solitário porque vem ao nosso encontro o Deus que ouviu a oração. Agora já não sou só mais eu, mas aquele a quem eu orei, ele se volta para mim e ele trata comigo. Ele consola, conforta, renova, sustenta. Quantas vezes não fez isso na vida da Grazi, do Rafael, na sua vida, na minha vida? Quantas vezes? Parece que o mundo acabou porque uma desgraça se abateu sobre a minha vida. O diagnóstico do médico foi o pior possível. A Bíblia diz: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O Senhor, o Eterno, o Soberano, o Fiel, é Ele que tem o poder e o controle e a glória sobre todas as coisas nas suas mãos. A oração não é solitude, a oração é duplitude. Não é uma pessoa solitária falando com um Deus distante, mas duas pessoas interagindo face a face. Sua oração, no caso de Ezequias, foi então, pela luta que o coração dele travou diante de Deus, ouvida, respondida e ele abençoado. Repito, Deus ouviu a oração de Ezequias, curando-o da sua doença, lhe dando 15 anos de vida, livrando-o das mãos do rei da Síria. Olha quantos milagres aqui, em cadeia. Tem um só não, tem um monte. Tem vários aqui em cadeia, um ligado ao outro. Frutos, cada um deles, de um coração manso diante de Deus. Ensinável diante de Deus. Amoroso diante de Deus. Dessa resposta que Ezequias recebe, nós aprendemos que Deus garante o que faz. Deus não é uma nota promissória. Não se faz de nota promissória. Mas a palavra dele é fiel. É interessante que no texto ele diz: salvarei este povo por causa de mim, por causa do meu nome. Não por causa de Ezequias, não por causa de Isaías, mas por causa dele, Jeová, o Eterno, o Senhor. A nossa certeza, a minha e a sua, deve ser a mesma que o rei Ezequias teve: o Senhor me salvou. Qual é o seu problema? Então saia daqui com o seu problema dizendo: o Senhor já me salvou. Ainda que eu tenha que perder, o Senhor já me salvou. Se eu ganhar, o Senhor já me salvou. Se eu tiver que esperar, o Senhor já me salvou. Se acontecer agora, o Senhor já me salvou, porque a minha vida está nas mãos do único digno, que tem poder e que sabe o que é melhor para mim. Por isso, ponha em ordem a sua casa, porque Ele é fiel. E não é fiel a nós. O hino que nós vamos cantar diz: tu és fiel a mim. É uma metáfora a poesia dessa canção. Na verdade, a Bíblia diz que Ele é fiel a Ele, a palavra dEle, a promessa dEle, a santidade dEle, ao juiz e justiça dEle, a retidão dEle. Ele não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ah, eu já ouvi isso tantas vezes. Pois é, mas não aprendeu ainda. Por quê? Quando duvidou na hora da tribulação, por que não se lembrou que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Saia daqui com o seu problema, mas saia daqui também com a sua solução. Mas em nome de Deus eu preciso dizer para você: ponha a sua casa em ordem. Não é um título de faculdade que vai fazer você receber as bênçãos de Deus, não. Não é um namorado que vai fazer você receber as bênçãos de Deus, não. Não é pagar o seu dízimo que vai fazer você receber, porque não se paga dízimo. Isso é estupidez. O dízimo é ato de obediência, de amor e fé. Devolvo a Deus que pertence a Ele. E fico com o que é dEle, que Ele permite que eu administre. Ponha em ordem a sua casa, porque a mão do Senhor está passando por esse lugar. Eu quero encerrar me lembrando de uma figura. A figura de um poço, aonde os doentes ficavam empilhados um no outro, esperando que o anjo de Deus descesse e revolvesse as águas. O primeiro doente que descesse as águas seria curado. Qual é a sua enfermidade? Quem vai pôr as mãos ou a mão na água não é o anjo, é o próprio Deus. A água é a graça, o doente sou eu, é você. Ponha em ordem a sua casa e viva a alegria da bênção de Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque tu és fiel. Obrigado, Senhor, porque tu és tremendo. Obrigado, Senhor, porque tu és justo. Obrigado, Senhor, porque tu és presente. Obrigado, Senhor, porque tu és misericordioso. Obrigado, Senhor, porque tu és Deus. Não há outro, não há outro Só o Senhor é Deus, fiel, maravilhosamente fiel, que não se esquece, que não falha, que não atrasa, que cumpre a sua palavra. Senhor, ensina-nos o que precisamos aprender com esse momento da vida do rei Ezequias e ajuda-nos a termos o mesmo coração do teu servo, o mesmo amor do teu servo, a mesma mansidão do teu servo, a mesma disposição do teu servo. Segura-nos pela mão e ajuda-nos a pôr em ordem a nossa casa, o nosso coração, a nossa vida. Não com as pessoas que amamos, mas contigo, para que a vida, presente e futuro, sejam dirigidos pela tua mão, pela tua sabedoria, pela tua palavra, pela tua vontade. Bendito, bendito seja o teu nome, ó Senhor, Deus dos milagres, em nome de Jesus. Quando eu disse a você que Ezequias não perguntou acerca do sinal, você não deve ter associado as coisas. Enquanto a Sônia vai para o piano, eu quero dizer isso para você. Havia um relógio de sol que usava os degraus de uma escada, e o rei queria entender a ação de Deus. E então ele pergunta ao seu amigo, não ao profeta, mas ao seu amigo, acerca do sinal de que Deus cumpriria aquilo que lhe estava mandando dizer. O profeta, o amigo, diz ao rei: o que você prefere? Que a sombra siga os degraus da escada naturalmente ou regrida 10 graus? Cada degrau era um grau na escala do relógio. O que você prefere? Ezequias, na sua simplicidade, pensa: é fácil, é muito fácil o sol avançar e a sombra subir, mas é humanamente falando impossível a sombra regredir, voltar atrás. Então, que o sinal seja o regredir da sombra. E assim foi, porque Deus continua sendo um Deus de milagre. Ele regrediu o relógio, ele voltou no tempo 10 graus, o que alguns dizem que seriam 10 minutos, para provar ao rei Ezequias de que aquela palavra era fiel. Talvez você precise voltar alguma coisa atrás. Voltar atrás é meio redundante, né? Coisas da língua portuguesa. Mas talvez seja necessário voltar para depois prosseguir. Não importa o que Deus tenha que fazer, esteja atento. Simplesmente esteja atento. Que Deus nos abençoe e que a fidelidade de Deus se cumpra na minha e na sua vida. Amém, igreja?